Falando de Livros.
E eu vou conversar com Felipe Cerchisi. Ele é engenheiro químico, é músico, é letrista, é escritor também. Tem alguns contos, tem alguns livros publicados. É, como melodista e letrista, possui mais de 300 músicas, incluindo parcerias com a turma do Clube da Esquina e vários outros compositores. E a gente vai conversar com ele sobre o livro Pelos Caminhos da Estrada Real, livro publicado pela editora Giostre. Bom dia, Felipe. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosali. Prazer é meu. Bom dia ao público da Rádio FNG. Uma satisfação muito grande poder estar falando com vocês aqui sobre esse meu trabalho.
Então, Pelos Caminhos da Estrada Real. Você viajou pela Estrada Real de carro, depois escreveu o livro. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Essa ideia já existia antes de fazer a viagem? O que, que veio primeiro? Como é que foi?
Na verdade, a coisa remonta a um passado distante, né? Quando eu comecei a ter afinidade por Minas, com meu pai, quando eu era criança, viajava muito comigo para o sul de Minas. Né? Era
você é carioca?
Sou carioca. Uhum. Sou carioca, moro na zona oeste do Rio de Janeiro, né? E na época, né, que meus avós vieram para o Rio de Janeiro, era então zona rural do Rio, onde Sim. eu vivo até hoje. Uhum. E meu pai, que era comerciante aqui nessa região, sempre tirava uma vez por ano para visitar Minas, né, sul de Minas, onde nós temos parentes. E eu viajava muito por Caxambu, São Lourenço, Cristina, Sim. essa área toda, e esse vínculo, né, essa paixão, ela ficou. Né? Uhum. Lugares que ficaram no meu imaginário, na minha lembrança, e que eu mesmo tinha comigo um dia poder fazer alguma coisa até maior do que aquilo que a gente fazia na época, né? Conhecer mais lugares de Minas, e associado a isso veio todo esse projeto, né, da Estrada Real, Sim. que eu me interessei muito e resolvi fazer esse passeio que aconteceu em 2009, mas, naturalmente, naquele momento, sem nenhuma pretensão de fazer um livro, sim, de conhecer os lugares, né? Que muito me chamava a atenção e onde tinham coisas que eu tinha vontade de conhecer, tanto historicamente quanto do ponto de vista poético, né? Porque, na verdade, a trilha da Estrada Real, né? Os caminhos da Estrada Real, eles também são muito poéticos e essas coisas relacionadas sempre me chamaram a atenção.
Sim.
E foi aí que, em 2009, eu fazendo esse passeio, né? Eu comecei por Tiradentes, passei por São João del Rei, Congonhas, aí segui por Ouro Preto, né? Peguei Itabira. Aí, quando cheguei em Itabira, eu percebi que eu estava realmente fazendo uma trilha...
Já conhecida, né?
Poesia,
já
né?
traçada também e poética.
Já traçada. Porque, na verdade, eu fiz um planozinho de viagem, mas não tinha essa percepção tão grande de que existia um vínculo de toda essa informação histórica com o lado poético, o lado do escritor, o que eu fui descobrindo em cada cidade que passava. Então, por exemplo, passo em Mariana e vejo que existe a casa de Alfonso de Guimarães, Sim. né? E toda uma história do Alfonso de Guimarães e Mariana. Chego em Itabira e vejo que existe um museu chamado Maior Museu de Território, né? Considerado pelas pessoas que desenvolveram, é um museu de território que tem coisas do Drummond por toda a cidade.
Sim.
E em cada lugar desse que você passa, são 48 pontos, existem poesias do Drummond e fatos relevantes do Drummond naqueles lugares, né? Como, por exemplo, hoje o chamado Hotel Itabira, que foi o local onde o irmão do Drummond, que era o José, tentou raptar a amada dele, né, que era da classe alta itabirana. E o Drummond, a partir disso, fez a poesia José, que hoje é tão famosa. Então,
Sim,
eu conto isso, essa passagem no livro, né? Essa história.
Itabira é interessante porque Drummond brigou com Itabira, né? Sentimentalmente, pessoalmente, e foi embora para o Rio e não voltou mais, não voltou a Minas, né?
Existe um desses pontos que faz uma passagem sobre isso, né? Sobre essa briga dele.
E a cidade
poesia,
é toda cheia.
Coloca, que dá... para os itabiranos mais sentimentais, dá uma ideia de briga, mas na verdade, fazendo uma análise assim, imparcial, a gente vê que não é bem isso, né? Então, eu não sei até que ponto realmente houve um crescendo assim, de informações que não foram realmente aquelas que aconteceram, mas o fato é que existem coisas que estão descritas lá nesses caminhos. Né?
Uhum.
E dali eu segui para Diamantina, que é uma cidade maravilhosa também, em termos de cultura, em termos de poesia. Uhum. Né? Eu, como admirador do Clube da Esquina, tive a oportunidade de... Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir até o Beco do Mota.
Claro, né? Que está bem no centro de Diamantina.
Da década de 60, do Fernando e do Milton, que retrata o Beco do Mota, para conhecer ali e ver realmente o que era aquela coisa. Então, as coisas foram tomando conta de mim, de maneira que... Eu realmente, a partir disso, resolvi fazer um registro de toda essa viagem.
E você
a
foi...
partir desse livro.
Então, você foi compondo a partir da viagem, né? Você fez o livro. Você foi também fazendo algumas poesias, né?
Fui fazendo algumas poesias. É verdade.
Em cada uma dessas
cidades, ao final de cada capítulo sobre cada uma dessas cidades, eu tenho uma poesia que eu procuro fazer uma síntese da minha percepção, do meu sentimento, nesses locais por onde eu passei. Né? Então, nessa, por exemplo, do Diamantina, eu faço uma resposta ao Beco do Mota, em homenagem, né, à letra do Fernando Brandt.
Uhum.
E depois de Diamantina, eu segui para Cordisburgo, que é a terra do João Guimarães Rosa,
sim.
Né?
Poeta também, viu,
poeta
Guimarães?
Poeta também, o primeiro livro dele, inclusive, foi de poesia, mas foi o último a ser publicado, né?
Sim, é o Magma.
É, e também deixei uma homenagem para ele. E de lá, depois disso tudo, de toda essa emoção artística, né?
Uhum.
Eu segui e fui até Três Pontos.
Uhum.
Para conhecer, quer dizer, eu fugi um pouquinho da Estrada Real, né? Porque eu fui, a direção do sul de Minas é um pouquinho fora do eixo da Estrada Real. Para conhecer o local onde o Milton foi criado, né? A casa dele, tive a oportunidade de ver o local, né? A casa, interessante, uma pracinha que tem em frente à casa que é homenagem a ele, a Praça Travessia.
Uhum.
Escrevi também em homenagem a ele.
Me conta aqui uma coisa, que lugar desses aí que você andou por Minas Gerais, da Estrada Real, né? Porque você fala de Estrada Real, mas você fala mais Minas mesmo.
Isso.
A Estrada Real passa um pouquinho por São Paulo e passa um pouquinho pelo Rio de Janeiro também.
Verdade.
Mas o seu livro é basicamente Minas Gerais. Que lugar que mais te surpreendeu e por quê?
Desses locais aí, eu diria que acho que cada um teve sua peculiaridade.
Cada um, né? Tem seu encanto, né?
Tem seu encanto. Eu acho que Tiradentes tem seu encanto, assim, pelo lugar arrumado que é, organizado, né? Preservando, né, uma cultura de uma maneira bem particular. Diamantina é outro local que me chamou bastante atenção, porque realmente são os... Ah, é uma cidade que... Ouro Preto e Diamantina, eu diria, né? Que elas parecem que realmente ficaram paradas no tempo, né?
Uhum.
Assim, porque são aqueles prédios... Ouro Preto tinha visitado anteriormente 15 anos atrás. Então, a mesma coisa que eu vi 15 anos atrás foi o que eu vi nessa viagem. Quer dizer, uma preocupação em preservar a história.
A arquitetura, principalmente.
A arquitetura, né?
Uhum.
E tudo isso, não diria que é surpreendente, mas... É encanto a gente, né?
Uhum.
Acho que cada uma cidade dessa teve sua particularidade e coisas que me chamaram a atenção de alguma maneira especial.
O que você esperava de encontrar por esses caminhos? Esperava encontrar por aqui, por esses caminhos todos que você andou? O que você buscava assim, quando você saiu e falou, vou conhecer as cidades de Minas, vou fazer o percurso da Estrada Real?
A ideia era realmente de ter a informação de fatos relevantes históricos, né, de ter um pouquinho da nossa história, né, brasileira em cada uma dessas cidades, ver coisas que a gente conhece pela literatura, né, algumas informações que a gente não tem por essa passagem, mas realmente, num primeiro momento, a perspectiva de ter uma associação poético-literária com a cidade realmente não me passou pela cabeça. Ela foi sendo descoberta
Depois é que veio, né? Foi se
passando por cada uma dessas cidades.
Você foi se sentindo inspirado por tudo que estava vendo e vivendo.
Fui me sentindo inspirado por cada coisa que eu constatava em cada uma dessas cidades, pela valorização literária também dada, desde da abordagem histórica, né, dos Inconfidentes, né? Você tem em Tiradentes, o Padre Toledo, por exemplo, é um Inconfidente bem conceituado, em Tiradentes, mas pouco falado, né, na história brasileira, assim, acadêmica, né, que se aprende na escola, mas, é claro, você vê a valorização dada para cada uma dessas figuras, né, não só pelo lado de atuação como Inconfidente, mas também pelo lado literário. Existe a casa do Tomás Antônio Gonzaga, em Ouro Preto, né?
Sim, sim.
Você vê abordagens que valorizam realmente o lado humano, né, dessas pessoas, e isso realmente me inspirou muito.
Você, logo no início, você cita o site da Estrada Real, que é uma estrada organizada, né, hoje, que resgata esse caminho e que está sendo muito, muito explorado pelo turismo, que foi uma jogada turística mesmo, que eu acho que dá certo e que valoriza também esses caminhos todos, né? Você acha que... que você acha da criação da Estrada Real como esse caminho institucionalizado? E o que você acha disso?
Eu acho fantástico, né? Quer dizer, eu acho que é uma organização...
E você acabou assim, entrando nela também, né?
Eu acho que eu entrei sem saber exatamente o nível de organização turístico que estava sendo feito para esse circuito. Eu não tinha ideia de que estava tendo uma organização tão boa, principalmente, eu diria, pelo governo de Minas, né? Pelas pessoas de Minas Gerais. Então, todo esse circuito, é uma coisa que eu até observo no livro, todo esse circuito está muito bem cuidado, as estradas, por todas as estradas que eu passei, eu tive estradas boas, né? Até mesmo as vicinais, essas estradas secundárias, né? De acesso às cidades, todas muito boas de carro. E
isso em 2009, né?
Tem um marco colocado, você vê que tem uma organização sendo feita.
Sim.
Em todo esse circuito. E isso, eu venho acompanhando desde então, é uma coisa que está cada vez mais sendo feita com empenho. Né? Então, não é por acaso que está tendo essa repercussão desse circuito, nacionalmente, eu diria, né? Mas é consequência de todo o trabalho, pelo que eu estou percebendo. E eu acho que o Instituto da Estrada Real... vários movimentos que eu tenho visto na internet, no Facebook, são consequência disso. Então, acho que acaba virando uma bola de neve, vamos dizer assim, em que as pessoas vendo o resultado se envolvem e participam, de maneira que a coisa fique melhor ainda. Então, acho que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto e que estão se empenhando, né, direto ou indiretamente, são realmente de parabéns, porque eu acho que... Claro que existem coisas a serem feitas ainda, mas muito está sendo feito e há de se reconhecer isso.
Tem uma consciência sendo formada entre a população de cada lugar, né? Que é essa verdade. População toda, isso é muito legal, sim.
O que eu diria, assim, quer dizer, a consequência é, a partir disso tudo, então, desse circuito em que eu passei por 14 cidades, nasceu esse livro, né? O prefácio é do Fernando Brant, né? O Fernando Brant... Convidei ele para fazer o prefácio, muito gentilmente ele fez para mim. E a emoção não parou por aí. Quer dizer, eu, depois disso, fiz outras viagens, né? Por exemplo, em 2011 peguei outras cidades de Minas Gerais. Depois, em outras viagens, peguei o circuito de São Paulo, que você falou, né?
Sim.
Então, eu continuo, a partir desse trabalho inicial... Continuo fazendo viagens e conhecendo outras cidades que eu pretendo, se Deus quiser, mais à frente, transformar também em um registro para poder mostrar para as pessoas.
Ah, que legal. Então a mosquinha do viajante te pegou. Isso é bom.
Exatamente.
É muito bom isso.
E hoje, eu diria para você que eu estou tendo uma resposta das pessoas, porque tem muita gente interessada nisso, não só pelo aspecto turístico, mas também pelo aspecto histórico.
Sim.
As pessoas que vivem nessas cidades, né? Tem se envolvido cada vez mais. Então, No Facebook, por exemplo, eu estou com um trabalho de um grupo, né, de uma comunidade chamada, é o próprio nome do livro, é Pelos Caminhos da Estrada Real, onde vários artistas se encontram, né, tem pintores, tem poetas, escritores e pessoas, né, que simplesmente querem participar para conhecer isso tudo, que hoje são, é uma comunidade com quase 500 pessoas, né, e que tem muita conversa todo dia, em que a gente troca ideias e mostra fotografias, que se as pessoas que estão me ouvindo tiverem interesse, é só procurar lá na busca do Facebook por Pelos Caminhos da Estrada Real, tu vai encontrar a comunidade
e eu acabei de participar. Eu acabei de te encontrar também, a gente tem que se juntar lá.
O meu sobrenome, acho que é só o meu sobrenome dos meus filhos, para se colocar meu sobrenome, me localiza fácil, né, no Facebook também.
Felipe, onde que as pessoas podem encontrar o livro?
O livro, ele está à disposição em diversas livrarias virtuais, né? Acho que a maneira mais fácil que eu tenho para dizer, porque está em livrarias físicas, mas eu não sei citar quais são, né? Mas nas livrarias virtuais, né, todas essas que a gente tem, Submarino, Siciliano, Saraiva, ele está disponível para...
Só procurar Pelos Caminhos da Estrada Real que encontra.
Pelos Caminhos da Estrada Real.
Legal.
E além disso, eu procuro também através do Facebook, para as pessoas que têm interesse em comprar diretamente com o autor, tendo uma dedicatória e tal, é só fazer o contato comigo, que eu teria o prazer de atender.
Legal demais, o livro está muito legal, sim, muito, muito bem feito, muito cheio obrigado. De fotografias, e isso é legal porque vai dando vontade mesmo da gente ir em cada um desses lugares. Eu já conheço grande parte, mas dá vontade de voltar sempre, né?
É verdade.
Porque sempre tem uma coisinha legal para a gente ver ou rever.
Verdade. Não eu procurei fazer um misto de a escrita... A fotografia, né, o descritivo, a fotografia e a poesia.
Claro.
Tentei compor isso de maneira que ficasse leve para o leitor, né, porque quando você tem muita informação também sem ilustração, fica um pouco pesado. Então eu procurei, e eu acho que esse circuito ele é fotográfico, né?
Muito,
eu acho
muito
que não dá para não colocar imagens fazendo descrição dessa cidade. Por isso eu resolvi, inclusive, fazer um empenho maior através de com as fotos coloridas, tudo bonitinho, para que pudesse ter uma composição bem legal.
Legal. Felipe, bacana conversar com a gente aqui no Universo Literário. Pelos Caminhos da Estrada Real é o nome do livro. E eu conversei com Felipe Cerchisi. Obrigado por conversar com a gente. Sucesso.
Eu que agradeço, Rosário. Muito obrigado.
Grande abraço.
Bom dia para você. Tudo de bom para todos.
É isso aí. Um abraço. Eu conversei com o Felipe Cerchisi. Ele é autor do livro Pelos Caminhos da Estrada Real. Livro que você pode encontrar principalmente pelos sites virtuais, pelas livrarias virtuais. Procura lá no Google Pelos Caminhos da Estrada Real que você encontra fácil.
Falando de livros.